De volta com mais elas, a gente já viu que hoje o espaço vai ser pequeno, né? Muito assunto para abordar, o assunto é amplo, mas tudo que pudermos falar sobre isso, analisar, eu acho que é conhecimento para cada um ter ideia e renovar as suas ideias de como buscar informação de qualidade, porque eu acredito que nenhum eleitor quer errar na hora do voto. Todas as pessoas querem escolher a melhor opção. Agora, a melhor opção vai ser diferente para cada um.
E errar não é vencer, né, Luciana?
É, exato. E são 13 opções à presidência. Nós temos pouco tempo, Matheus, mas assim, tem uma diferenciação entre todos eles, no sentido, assim, de propostas dos principais?
Daria para dizer, assim, que o eleitor no Brasil, tradicionalmente, tem uma preferência por um certo campo político que normalmente é o campo que vence as eleições presidenciais. Então, o eleitor brasileiro gosta de um candidato que comprometa o Estado com geração de emprego, renda e assistência social. É muito difícil um candidato vencer uma eleição presidencial dizendo que o Estado não vai se comprometer com a geração de emprego, renda e não vai ter nenhuma política de assistência social. Um candidato que diga na eleição que não é responsabilidade do Estado a educação, a saúde e a segurança, que isso é responsabilidade, por exemplo, da iniciativa privada. É muito difícil um candidato vencer a eleição prometendo isso. Ele pode até pensar assim e acreditar no modelo de Estado, de Estado mínimo e sociedade civil buscando o seu próprio bem-estar, né? E existem campos políticos que defendem, mas o eleitor em geral prefere um modelo de Estado que se comprometa com emprego e assistência. E isso faz com que candidatos de diferentes campos políticos, na hora da eleição, aparecem diante do eleitor prometendo mais ou menos as mesmas coisas. E aí isso faz com que o eleitor não consiga
diferenciar
um candidato do outro. Mas rapidamente falando, né, os 13 candidatos a gente poderia agrupar em 6 campos políticos diferentes. E esses 6 campos políticos diferentes são apenas um exercício da minha parte de tentar organizá-los. E não há muita... os partidos não são muito fiéis aos seus campos, eles se movimentam muito entre um campo e outro. Mas rapidamente falando, são 3 campos de esquerda e 3 de direita. Quer dizer, são 3 esquerdas e 3 direitas.
Né? 3 e direitas e 3 esquerdas. Então não existe só uma direita, não existe só uma esquerda.
Essa pergunta é ótima, né? A gente poderia definir o que é esquerda. Esquerda, em linhas gerais, é um campo político que defende a visão de mundo do trabalhador, que tem a defesa de causas dos trabalhadores. Enquanto que a direita defende uma visão de mundo do empreendedor, né? Que defende a causa daquele que gera emprego, empreende, enfim, é o sujeito que é o empregador. Então, as esquerdas, né, poderiam ser divididas em 3 esquerdas diferentes. Existe uma extrema esquerda que defende ideias socialistas. O socialismo é contrário ao sistema capitalista e defende, em linhas gerais, a estatização. Defende uma estatização das forças produtivas, de modo a não ter a iniciativa privada na geração de emprego e sim apenas a iniciativa estatal. É uma negação do direito do indivíduo empreender. Então ele seria o mais radical contra a direita, né? Então, nesse sentido, ele é a extrema esquerda, o socialismo. Nessa eleição, existe um partido com ideias bem didáticas e ortodoxas, até socialistas, que é o PSTU, que tem a candidata Vera Lúcia nessa eleição. Que eu confesso que não vi muito nenhuma peça publicitária e não vi muito a participação da Vera Lúcia, a não ser em algumas inserções de rádio, que é quando eu ouço ali alguma coisa do PSTU. Existe uma outra esquerda, que a gente pode chamar de esquerda do bem-estar social, vamos dizer assim, que é uma esquerda que não é socialista. Ela defende a democracia, defende o capitalismo e defende o compromisso do Estado com o bem-estar social, sendo que o maior compromisso do Estado é atender a causa dos trabalhadores. Então, o bem-estar social significa um compromisso em atender demandas de sindicatos, de movimentos trabalhistas dos mais diversos e também atender demandas de parcelas da sociedade historicamente marginalizadas. Então, o afrodescendente, o indígena, a comunidade LGBTQI, né? Vamos dizer assim, uma esquerda que defende
minorias, entre aspas, que são maiorias, talvez.
O atendimento destas demandas e um compromisso do Estado com o bem-estar social. Existe uma outra esquerda que a gente pode chamar de centro-esquerda, que é uma esquerda que a gente pode chamar de social-democrata, vamos dizer assim. É uma esquerda que defende a democracia, defende o capitalismo, defende o compromisso do Estado com o bem-estar social, tudo igual à outra esquerda. A única diferença é que essa esquerda social-democrata também tem propostas para o empreendedor, também não deixa de lado um projeto de sociedade que englobe o empreendedor.
E alguns partidos transitaram para esse posicionamento também.
Sim, sim. Eu até esqueci de dizer, essa esquerda do bem-estar social, que pensa apenas no trabalhador e não no empreendedor, é representada nessa eleição pelo PSOL e o candidato Guilherme Boulos, ali, que é o candidato a presidente. Esse centro-esquerda que tenta atender o interesse do trabalhador e também do empregador, mas o compromisso maior é com o trabalhador, tem nessa eleição partidos bem tradicionais. Tem o PT, o PDT, tem o PPL, que é um partido novo que está aparecendo ali. E tinha a Rede, né? Na origem da Rede, a Rede estava ali, mas eu já considero que a Rede
já mudou de
campo. E nas direitas existe uma centro-direita, né, bem do ladinho da centro-esquerda, que é uma direita social-democrata, o mesmo nome, defende a mesma coisa, a democracia, o capitalismo, o compromisso do Estado com o bem-estar social. É uma direita que defende o interesse do empreendedor, mas que não deixa de lado propostas para o trabalhador, então tenta fazer um projeto de centro, né, de coligação com a esquerda, que é representado pelo PMDB, agora MDB, pelo PSDB, né?
Por isso tanta semelhança, por mais que historicamente se fale que PT, PSDB e PMDB, vamos dizer, são opositores,
eles são de centro.
Os discursos são quase idênticos.
É, a diferença entre o PT e o PSDB, o PT é centro-esquerda, o PSDB é centro-direita. Eles defendem mais ou menos as mesmas coisas. A única diferença é que o PT tem um compromisso maior com a visão de mundo do trabalhador, afinal é um partido de esquerda, e o PSDB tem um compromisso com a visão de mundo do empreendedor, afinal ele é um partido que surgiu no campo de centro-direita.
E aí temos dois de direita, só para não quebrar a ordem.
Rapidinho, aí temos uma direita liberal que defende o liberalismo econômico ortodoxo. Então, não é o compromisso do Estado com o bem-estar social, é liberdade individual, liberdade política e liberdade econômica, que nessa eleição é representada pelo Partido Novo, né, que tem o candidato João Amoedo, né, defendendo um liberalismo ortodoxo. E nós temos uma extrema-direita, que é uma direita conservadora, ela tem valores conservadores, muito ligados ao cristianismo, então são partidos que normalmente têm o cristianismo na sigla, né, o partido alguma coisa cristão, partido não sei o que cristão, são partidos que defendem valores ligados ao cristianismo e que já não atendem demandas da sociedade, se considera que aquelas demandas são ofensivas aos valores tradicionais. E é um campo político que considera que o Estado deve ser forte perante uma sociedade civil ingênua e fraca para tomar suas decisões. Então,
tipo o Estado como um deus.
É o Estado como o único capaz de garantir o bem comum. E reparem que é uma direita bem diferente da direita liberal. A direita liberal diz o oposto. A sociedade civil é que sabe o que é melhor para si e o Estado tem que obedecer à sociedade civil. E a extrema direita diz o contrário. Não. O Estado é que sabe o que é melhor para a sociedade civil e ela tem que aceitar o que é melhor para o bem comum. Aí nessa eleição a gente tem o Jair Bolsonaro, o PSL, o Emael, né, da Democrata Cristão, e o Cabo Daciolo, né, pelo Patriota, que defende o nacionalismo.
Mas a gente não diz que o Brasil é um Estado laico? Como é que, apesar disso, a gente consegue ter partidos com uma bandeira tão forte?
É a democracia.
Porque é um valor importante,
da política,
né? É um valor importante do eleitorado, da sociedade civil. Existe uma parcela significativa do eleitorado que tem uma moral cristã. Então, haverá aqueles candidatos que representam essa parcela do eleitorado, a bancada cristã, né?
Mas é interessante que se coloque um valor que não é um valor político, um valor de democracia, né? No discurso da democracia, embora represente, né? Mas acho que é uma coisa para se pensar.
Então, a liderança nas pesquisas é da extrema-direita.
É, aí é claro que a gente vai ouvir um monte de pontos de vista diferentes, dizendo que não, mas o Bolsonaro não é de extrema-direita, porque ele tem valores conservadores, sim. Ele acredita que o Estado tem que tomar a decisão, sim, mas ele defende uma economia liberal.
Nem
é
sempre
verdade.
O candidato tem a postura do que seria o do a
partido,
linha do partido.
Sim, é. Então eu diria que o Bolsonaro tem politicamente um pensamento conservador, E economicamente é um pensamento mais liberal. Então, se eu tivesse que posicionar o Bolsonaro nos campos políticos, eu colocaria ele na extrema-direita, indo próximo à direita liberal. Mas quem é da direita liberal não dialoga bem com a extrema-direita. São pontos de vista totalmente diferentes. O Bolsonaro estaria ali, né? Extrema-direita.
Na verdade, isso até é um problema, né? Porque, assim, uma pessoa de extrema-direita que acha que o Estado tem que dominar todas as discussões, ele fecha o campo político, econômico, para todos os outros que querem negociações,
ou
né?
Não, então, né? Vai saber no decorrer das negociações do segundo turno, se não vai mudar esse posicionamento.
É, mas assim, todo mundo tem medo de ter as portas fechadas, né?
Isso tudo é teórico, né? Isso tudo é muito teoricamente, porque na prática política existem as necessidades de composição. Então a gente pode imaginar assim, venceu a eleição presidencial o Jair Bolsonaro, né? Que é de um partido muito pequeno, PSL. Não tem como governar apenas com o PSL. Quem vai compor o governo? Quem vai ganhar os ministérios?
Aí muda o posicionamento dos partidos.
E aí então, já é um governo que naturalmente teria que caminhar para campos mais ao centro, porque é lá que estão os partidos que irão compor o governo. Então, a gente pensa na prática política, os campos quase que desaparecem, porque na hora da composição há uma mistura muito grande de campos.
Gente, infelizmente, a gente poderia ficar a tarde toda aqui. Para quem não gosta de política, né? Eu acho que foi uma aula de história, de política, de economia, de tudo um pouco.
É, na verdade, eu tava lembrando da frase que a gente ouviu lá do Mário Sérgio Cortella, que a gente tem que ter afeto com as coisas que dão trabalho, entre elas a democracia, né? Então, mesmo para quem não gosta de política, a gente tem que fazer esse esforço, assim, né? De pelo menos todo dia ler alguma coisa, ouvir alguma coisa e procurar gente que queira dar informação correta,
né?
Geralmente
tu gosta daquilo que tu não domina, né? A partir do momento que tu procura se inteirar, conhecer, vira hábito.
E não é fácil a democracia, né? A gente numa casa, muitas vezes, entre cinco pessoas, a gente tem conflitos. Não imagina
consegue
num país...
decidir se vai jantar fora, vai fazer comida em conjunto.
Exato, se vai fazer comer pizza, cachorro quente, né? E aí a gente quer que um presidente, um partido resolva todos os problemas. É muita pretensão,
pra
né?
finalizar, Matheus, a sua mensagem final.
Bom, é isso aí. Eu agradeço o convite. Falar sobre política para mim é muito divertido, é prazeroso. Se vocês me deixarem o microfone aberto, eu vou falar.
Fazer todos os sábados com ele.
Eu topo.
Então, a gente vai criar um quadro novo agora até as eleições, né? Apresentado pelo Matheus, então.
Falando sem parar.
Muito obrigada, mas elas agradecem também a parceria da loja Casarão Verde na Rua Capitão Schneider, em Canabarro. Se você não conseguiu acompanhar todo o programa de hoje, deseja ouvir a partir de segunda-feira no site folhapopular.info/maiselas, programa Mais Elas. Você confere os áudios do programa e você pode ouvir com calma todo o programa de hoje. Mais Elas deixa o seu abraço e estaremos de volta no próximo sábado.